O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde, no ar pela Rádio Jornal. O assunto é futebol. Segundo Tempo. O programa tem produção técnica do Big Alves, do nosso José Roberto, o moço de Camutanga, torcida brasileira. E as participações do nosso Roberto Queiroz e do Ralf de Carvalho. Vamos começar então com esse empate do Náutico ontem, esse 0-0 em Curitiba. Estava ouvindo a entrevista do técnico Gilson Kleiner no pós-jogo e ele ainda se lamenta muito, né, de perder peças nessa sequência do Campeonato Brasileiro. Falou do Jorge Henrique, falou do Haldner e do Jonathan e de ter passado por esse momento aí de não ter alguns jogadores. Ele disse, inclusive, chegou a falar, eu perdi o meio de campo. E o Náutico realmente vai tentando se virar com outros jogadores, né? Atuando alguns até abaixo do que a gente espera, mas é o momento do Náutico no Campeonato Brasileiro. Mas esse 0-0 de ontem, começar por você, Roberto, teve algum avanço técnico, alguma coisa que você destacaria que viu um pouco melhor em relação, por exemplo, à derrota para o Confiança, Roberto?
Completamente. Eu achei que o time do Náutico, eu nunca vi o time do Náutico atacar tanto, chutar tanto, perder tanto gol. Perdeu uns 3 gols no primeiro tempo o time do Náutico, só que Eza perdeu 2. O time atacou muito, o time, olha, eu achei o time totalmente diferente dos 2 últimos jogos. Ele tá reclamando do meio de campo, mas eu acho que o meio de campo do Náutico se encontrou. O Trindade jogando melhor do que os que estavam jogando, com o futebol mais de marcação, saindo também para o jogo. O Rui, eu acho que deu outra movimentação ao time. O Giancarlo, embora não tenha repetido o mesmo futebol, chutou quase nada, mas acho que esses 3 aí deram uma vida nova ao meio campo, incluindo até o Dudu, que para mim foi uma surpresa, porque o Dadá era o Dudu e o Dadá. O Dudu fez uma partida, na minha opinião, boa, bem melhor do que o Dadá, porque o Dadá vinha muito apagado. O Thiago apenas esforçado, né? O Thiago corre, vai, dribla, é um jogador muito individualista, igual ao Eric, a mesma coisa do Eric, e pouco ofensivo, vai pouco, chuta pouco, entra pouco na área o Thiago, e ainda está em aprendizado também, o menino é novo. Mas eu achei que o time do Náutico melhorou muito. Acho apenas o seguinte: o Náutico, se quiser chegar, ficar entre os 4, tem que fazer 3 contratações. Eu acho que a dupla de zaga do Náutico ainda deixa muito a desejar. Acho que os meninos ainda são um pouco inexperientes. O Rafael Ribeiro. E o outro que entrava também,
Carlão, esse é jovem mesmo, né?
É, muito jovem. Eu acho que o Náutico precisa de uma dupla de zaga mais experiente.
Talvez quando até tenha aí, viu Roberto? Talvez até tenha, né? O Lombardi e o Ronaldo Alves, quando se recuperar, né?
Mas o Lombardi é um pouco lento também, né? Bom, tem o Ronaldo. O Ronaldo Alves eu acho que faz uma falta danada. Porque o Camutanga, ele alterna bom jogo e daqui a pouco, ontem ele deu 2 farrapadas, aquela cabeçada no segundo tempo que o atacante do Paraná perdeu o gol feito, foi em Camutanga que ficou parado olhando, ele levanta, quando ele olha pra cima assim, o cara tá subindo e cabeceando, ele não sai do chão, ficou olhando a subida do atacante. Zagueiro que fica olhando, acontece gol, não entrou porque o atacante errou a cabeçada. A outra ele tirou de pé esquerdo e a bola foi diretamente no pé do adversário, que quase faz um gol na bola cruzada. Então são essas falhas aí que eu acho que o time precisa corrigir, e acho que dupla de zaga, acho que o Náutico precisaria ter uma dupla de zaga mais eficiente, mais experiente para esta competição, se quiser chegar lá na frente no Campeonato Brasileiro. E outra coisa, o Chiesa ainda ficou devendo.
Uhum.
O Chiesa deu uma cheirada de centroavante para centroavante. Foi uma cheirada daquela que é muito difícil a gente ver hoje em dia. A bola veio na direção dele, vocês se lembram, porque esse lance foi repetido muitas vezes na hora da paralisação lá, da falta de energia. E teve uma outra bola que caiu no pé dele ali na marca do pênalti e ele dá uma cafofinha na mão do goleiro. Ele perdeu duas chances no primeiro tempo. Pode melhorar? Pode ser que ele melhore. Mas acho que o Náutico tá precisando disso. O resto do time, eu acho que cumpriu o papel, o time. Eu tava esperando que o Náutico levasse ontem uma outra derrota. Com toda a franqueza, eu não estava esperando que o Náutico conseguisse nem empatar o jogo. Pelo que a gente viu dos dois últimos jogos. Mas foi bom, o resultado aí, um empatezinho. O bom era a vitória, porque precisa ganhar também. É. Né? Não ganha dentro de casa, precisa ganhar fora. Mas vamos ver. Eu achei que o time deu uma melhorada boa, viu?
Certo. Eu até falei isso, inclusive, na televisão mais cedo, viu, Ralf? Um ponto. Tá. Você não voltou com um pontinho. Foi uma casinha a mais ali, inclusive, na classificação. Subiu ali uma posiçãozinha. Mas para sonhar com algo mais, para brigar com algo mais, vai ter que ganhar jogo fora de casa também. E me parece que esse é o grande desafio a partir de agora. Tem uma sequência que não é fácil numa competição tão equilibrada. Aí vem o América Mineiro na sexta-feira, né, Ralf?
É verdade. A América, inclusive, que ganhou ontem. Agora,
o jogo foi em Salvador, né? A vitória foi? Do América ontem foi em Salvador, não foi?
Me parece que foi, fora de casa.
Vou olhar aqui.
Olha, o Náutico jogou bem. A resposta tem que ser em relação a quê? Porque se foi em relação ao jogo com Confiança e o anterior com Cuiabá,
sim,
o Náutico evoluiu.
Últimos, Ralf.
Hein?
Em relação aos dois últimos, foi um show de bola em relação.
É, em relação aos dois últimos. Agora,
o jogo foi em Salvador. O jogo foi em Salvador, sim. Vitória 1, América Mineiro 2. Pode continuar.
O América ganhou ontem. É um adversário difícil, mas é o próximo adversário. Nós estamos falando de ontem. Eu não achei que o Náutico tivesse jogado bem. Eu achei que foi uma partida de muito esforço. Porque o jogo.
Uma mudança de atitude, né?
Mudança de atitude.
Só o jogo. Mas tecnicamente não, né, Ralf?
Não, o jogo tem que ser visto como 90 minutos. O Náutico foi para cima, na verdade a marcação alta sufocou o Paraná, baratinou o Paraná, não esperava, e mal saiu no primeiro tempo. Mas você vê, o erro de finalização é erro individual. Então alguns jogadores não estavam bem. E no segundo tempo, o Náutico voltou diferente. E o adversário, o Paraná, voltou bem. Nos 15 minutos em que a luz estava acesa lá, os refletores estavam ligados, o goleiro do Náutico, Jefferson, mereceu até a escolha de melhor em campo pelas defesas que fez. Então, segundo tempo, o Náutico já não era mais o mesmo. Eu diria até que o apagão salvou um pouco o Clube Náutico Capibaribe no segundo tempo, porque poderia até perder o jogo no segundo tempo. Então eu analiso o jogo nos 90 minutos e acho que ficou devendo. E lhe digo mais, na parte individual, e o treinador tem razão em muita coisa, Chiesa não jogou bem, Thiago não jogou bem, quem mais a gente pode botar, né? Matheus Trindade não jogou bem, e falar da defesa na saída de jogo é uma redundância. Na verdade, o Dudu, o Rui salvaram um pouco ao voltar para buscar a bola, mas são jogadores da linha de frente, do meio campo para lá, que não aguentam esse vai e vem para fazer o que os volantes deviam fazer, ou um volante, porque ontem o técnico entrou com um volante, foi pro tudo ou nada, eu chamo aquilo do tudo ou nada. Quer dizer, não é um jogo plenamente equilibrado e consciente o que o Náutico jogou, mas trouxe um ponto que nesse momento é importante, porque o time precisa acertar primeiro o jogo e o Náutico não acertou ainda, então trouxe um ponto. Segundo, porque em relação aos jogos anteriores, os dois jogos anteriores, houve indiscutivelmente uma diferença, pelo menos atitude, vontade, o time do Náutico teve. Agora, o Náutico e o treinador nos fazem pensar de um cara que era balconista de um armazém de construção. Aí a pessoa chegava lá perguntando, tem broca aí de uma polegada? Ele dizia, tem, mas está faltando. É o caso do Náutico. Tem os jogadores para defesa, mas está faltando, porque está no departamento médico. Tem para o meio campo. Sim, um jogador que eu não relacionei como tendo jogado mal. e vou relacionar agora, Jean Carlos. É pouco comum. Não chegou a jogar mal, mas não jogou bem. Aquele jogo sofrido de aparecer, mas não convencer. Então foi esse o Náutico que eu vi ontem. Portanto, acho que o ponto que o Náutico trouxe de lá foi bom e creio que o apagão ajudou. Tem hora que a providência externa ou a providência divina dá um empurrãozinho.
Antes da gente ir para o intervalo aqui, Roberto, e esse apagão? Ficou explicado o que foi que aconteceu lá no estádio, que é até bem cuidado, né?
Não, eles, o que houve é que faltou energia em alguns bairros lá em Curitiba. Foi a explicação. Ali, aí não apagou tudo. Aí tem aquele negócio de apagar uma fase, de desligar uma fase e a outra não desliga, sei lá, eu não entendo muito, quem entende é Ralf.
A bronca
Ralf
foi no gerador.
De energia, Ralf entende de gerador, de tudo. Você quiser saber, pergunta a Ralf. Até de construção de foguete.
Olha, Ralf.
Agradeço.
Ô, Ralf. Ralf fez, agradeço.
Mas aí apagou, não apagou tudo, apagou só uma parte dos refletores, né? Estão dizendo que eu achei que dava para continuar o jogo, mas quem estava lá, o juiz é que manda, e o juiz disse, não dá, tem que parar. Os treinadores também estavam dizendo que estava meio escuro. É porque eles não conheciam aquela iluminação antiga do Náutico. Aquela iluminação de boate que tinha nos aflitos. Já melhorou, porque... não é mais, viu? Mas foi assim.
Viu, Aron? É.
Oi, Ralf.
Tem que dar uma explicação porque o Roberto diz, não, o Ralf sabe de tudo. Eu não sei e ninguém sabe de tudo. Mas
você
sei de algumas
sabe,
coisas.
Você conserta carro.
Por
você
sim,
mete a mão
deixa
no motor,
eu responder.
Tira
deixa eu responder
platinado,
porque eu
tira
sei.
Não sei o quê, arranca as velas. Limpa os pitocos, é um negócio impressionante.
Bom, olha, deixa eu brincar com o Ralf também. Ele vai deixar eu brincar também.
Pode falar.
Eu tava com o Ralf na África, Roberto, e a gente seguindo por aquelas estradas lá, aquele caminho lá africano, e ele olhou pro capim assim, disse, esse capim. Mas ele, por que que ele sabe? Porque ele no interior tinha sítio, não é, Ralf?
Então,
é.
Filho de agricultor.
Isso. Então, aí ele falou do capim pangola, do tipo de capim e tal. Então, ele conhece a vegetação. Ralf sabe de muita coisa mesmo.
É verdade.
Eu nunca parei de estudar. E não posso fazer cursos regulares, porque você sabe como é a vida de quem trabalha em rádio. É todo dia... em locais diferentes, se viaja muito, antes se viajava mais. Então, é o seguinte, mas eu quero dizer ao Roberto que eu tenho um curso de eletrônica.
Olha aí.
Me especializei em RF.
Desde
o tempo da aeronáutica.
Você não fazia transmissor, que eu sei?
Recentemente, eu fiz um curso de injeção eletrônica. Quer dizer, para gastar o tempo para passar, fiz e pratico. No carro velho.
Então,
essa coisa... Me fez outro falar do gerador. Eu sei como funciona um gerador. Então, esses conhecimentos não são profundos,
mas
podem ser até superficiais,
mais, né,
mas pelo menos eu estudei em cima do assunto.
Mas a proposta agora é o foguete que Roberto falou aí.
Não, isso é com ele. Isso é com ele, porque ele tem medo de morrer, quer se transferir para outro planeta, porque quando o mundo acabar, ele estará salvo.
Quero mais nada, Ralf. Lá em Marte é perigoso demais.
Com a expectativa de Flamengo Esporte. O jogo começa às 7h15 da noite. Você vai acompanhar aqui na Rádio Jornal. Primeiro tempo no AM 780 da Rádio Jornal Recife e na internet. E o segundo tempo no FM 90.3, no AM e também na internet. E o time do Flamengo, fiquei aqui ligado no que vem aí do Flamengo, né? O que é que estão cravando aqui em termos de escalação? Hugo Souza, esse goleiro jovem aí que tá vestindo aí a camisa do Flamengo, teve uma atuação destacada contra o Palmeiras. Mateuzinho, mas já estão dizendo lá no Rio que ele tem que saber jogar com os pés. Dizem que ele não sabe jogar muito ainda com os pés e vai ter que aprender. Então vamos lá, Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Noga ou Gustavo Henrique, Natan e Felipe Luiz. William Arão, Thiago Maia, Diego, velho Diego, todo mundo conhece. Fez dupla com Robinho no Santos. Gerson, Pedro e o perigosíssimo Bruno Henrique. Esse aqui é o que estão cravando para o Flamengo. O Flamengo não tem o de Arrascaeta, né? Não tem o Everton Ribeiro, que são jogadores aí selecionáveis, estão fora do time. Além, claro, do Gabigol, que se recupera de uma lesão. O Rodrigo
tem
Caio...
o Gerson, né?
É, o Gerson deve jogar. O Gerson, estão cravando ele aqui no meio do campo. Então, esse é o Flamengo, Roberto, que contra o Palmeiras levou para lá um time de garotos e todo mundo sabe o que foi que aconteceu. Um jogo duro lá com o Palmeiras. O Flamengo será sempre um adversário difícil a ser batido, né?
É, esse... O trio de atacantes aí é realmente um perigo. É um trio de boa qualidade. Isso aí nós já conhecemos. Então, o que tem de menino lá na defesa, que o Sport pode se aproveitar, vamos esperar que saiba aproveitar isso, que essa mudança total lá na cozinha, lá na defesa, o Flamengo na frente, ele não tem o Gabigol, mas tem os três aí que são perigosos. Então, são o Everton não tá, não é? Porque ele vai pra seleção.
Isso.
Não é?
Arrascaeta fora também.
Arrascaeta tá fora também. Mas o Gerson, os
Diego.
Outros dois, o Bruno Henrique,
Pedro,
esses três precisam de uma atenção total. Esses três, e o Diego, viu?
E o Diego?
O Diego tá meio com o cabelo branquinho já começando a aparecer.
É verdade.
Mas ele sabe jogar ainda. E tem um potencial de ataque muito bom. Então é um jogo dificílimo, entendeu? Vamos esperar aí para ver a sorte do rubro-negro pernambucano. Sport vem levando sorte, né? Vem levando sorte, competência, porque faz os gols, consegue se fechar, sofre, entendeu? Mas a verdade é que é um sofrimento que a gente fica sempre assim, assustado, entendeu? O Flamengo, esses jogadores aí, eles têm mais qualidade do que aqueles outros que o Sport teve pela frente. Eles são realmente goleadores. É um jogo dificílimo, mesmo com esses desfalques do time do Flamengo.
E aí, Ralf, muito se fala da postura.
Olha,
oi, Roberto.
Haroldo, a folha do Flamengo é 22 milhões de reais.
Que loucura, né?
22 milhões de reais.
Que coisa.
Entendeu? E o time tem reservas com a qualidade muito grande. A do Palmeiras parece 19 milhões. O Corinthians está lá perto da zona de rebaixamento. É 17 milhões a folha do Corinthians. É brincadeira. O Atlético Mineiro parece que é a quinta ou é a sexta folha de pagamento do Campeonato Brasileiro.
Essa folha do Flamengo aí, eu tiraria o 7 de setembro da segunda divisão do estadual e você,
rapidinho,
e você tiraria o central da quarta divisão, não?
Jogava logo para a segunda divisão central.
Direto.
Passava direto.
Pulava da Série C sem
direto.
Jogar.
Direto. Queria ver o central não sair dessa miserável dessa quarta divisão.
Meu Deus. Aliás, o central empatou ontem de novo.
Quarto empate.
Não vai subir não só com empate não, né, Roberto?
Não, e quando
só
a gente ouve o treinador...
Meu
o
Deus.
Treinador descreve uma partida irretocável do Central. Nível alto, mas não consegue vencer.
Só com empate vai ser difícil chegar. Mas, Ralf, me fala então de Flamengo Esporte. Muito se fala, eu ouvi a longa entrevista, inclusive, do Jair Ventura, na segunda-feira, com o pessoal lá do Sport TV, né? Com o Galvão, o Kleber Machado, toda a turma lá. E muito se falava, muito se questionava ele sobre postura de jogo. Até chegaram a argumentar, disse que não, no passado você ficou conhecido meio como um cara da retranca e tal, e ele disse, não, mostrou lá por números que não era assim, que já ganhou com posse de bola e tal. Mas o que você espera do Sport hoje? Hoje é o jogo para entrar mais fechado mesmo, Ralf?
Eu acho, porque você nota o seguinte, repare que aqui tem uma leve seleção do Campeonato Brasileiro nesse time misto do Flamengo. Vocês citaram aí Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Diego, Bruno Henrique, Pedro, Thiago Maia, esses vão estar no jogo. Por si só, já são jogadores que equilibram. A preocupação do treinador não é só em função do jogo do Sport, é que ele está mudando a filosofia de jogo do Flamengo. Quer dizer, ele quer a cara dele e não a de Jorge Jesus. Então ele está mudando um pouco aqueles conceitos táticos do Jorge Jesus. E na hora que ele está pretendendo fazer isso, vem a Covid-19, tira inclusive ele da frente do time. Mas esse tem sido o trabalho do Domenech Torrão, o atual treinador do Flamengo. Ele acha que o time está mais individual do que coletivo. Ele quer o time no mesmo nível, tão bom individual como coletivo. Então o Flamengo está num processo de transição e de arrumação. E a grande preocupação do Flamengo é não ter o Everton e o Arrascaeta para manter o nível ofensivo que virou tradição desde o ano passado do time do Flamengo.
Aliás, tem gente,
desde o ano retrasado.
Tem gente que acha, viu, Ralf, que o Everton Ribeiro é o melhor jogador em atividade hoje no Brasil.
É, seguramente. Eu acho que a convocação foi por isso. Agora, o Jair vai entrar contra esse time. A gente não pode se iludir com o misto, que o misto vai preencher os espaços de alguns jogadores e outros bons continuam no time, inclusive um Bruno Henrique. Agora, o que é que acontece com o time misto do Flamengo? Vai fazer um jogo em São Paulo, dentro do Allianz Parque, no campo do Palmeiras. O Palmeiras com um plantel. Qual é o valor da folha de pagamento do Palmeiras, na sua relação aí?
18.
Por exemplo, vai jogar com um time de 18 milhões de folha, recheado de craques, com um time novo e quase venceu o Flamengo. As melhores oportunidades foram do Flamengo com aquela garotada. É tanto que a garotada saiu por cima, a direção do Flamengo exultante porque vê futuro. Então, é esse o misto do Flamengo. É, não é fácil para isso. Agora, eu acho que o Sport cresce com adversários maiores. E o Sport tem mostrado que tem vencido todos esses desafios. É claro que, enquanto o Flamengo pensa ajustar o time, eu acho que o Sport também. O Jair tem uma coisa para consertar, que é aquele recuo prematuro, antes da hora. Porque no fim do jogo, a gente aceita. Mas no último jogo com o Bahia, ele recuou com 8 minutos depois do segundo gol. Então isso, eu acho que o Jair está tentando consertar, porque aquilo não é orientação do treinador. Aquilo é cansaço, outros aspectos que fazem o time voltar. Então o Sport está tentando consertar isso. Por isso, ainda vai ser prudente se o time trabalhar com 2 linhas de 4, sem mudar a estruturação tática. Na hora que perder a bola, volta para se fechar, para fazer uma defesa coletiva. Eu acho que desse jeito o Sport vai jogar contra a equipe do Flamengo. Outra coisa também, do jeito que o Sport está surpreendendo, eu não me surpreenderia se ele fizesse gol no Flamengo. Mas também, psicologicamente preparado e passo para o torcedor, o fato de que se perder, veja a diferença de investimento, de plantel, de muitas coisas. Então, se perder, não há demérito nenhum para o trabalho de Jair, porque será do Flamengo. Mas a gente espera que o Sport surpreenda de novo, jogue bem e ganhe essa parada.
Ô Roberto, eu estava olhando aqui a escalação do Sport, né? E, assim, o Sport não está levando um time de inocentes para o Maracanã, não. Tem muita gente aqui que está acostumada com esse tipo de jogo, gente. Thiago Neves. Não é, precisa nem falar o currículo dele. Hernani, jogou no próprio Flamengo, o brocador, né? Então, conhece Maracanã. Lucas Mugni, jogou no Flamengo. Não foi uma passagem tão positiva, mas ele jogou lá no Flamengo. Aí você tem aqui Patrick jogou no Atlético Mineiro, jogou no próprio Sport, estava acostumado ano passado com um jogo desse tamanho, foi meia no Atlético, jogou de lateral, jogou de meia. Né? Então, você pega aqui, ó, eu já citei 1, 2, 3, 4 peças de jogadores que são experientes.
Maidana
jogava,
né, no Santos, não era? O Maidana?
Maidana, Santos.
Santos.
É, então, o mais novo aqui, o mais garoto, digamos, é o Adrielson, né?
É.
Que já jogou também na primeira divisão.
E o goleiro, Luan Poli.
E o Luan Poli, que também não teve uma passagem grande assim em outras camisas. Mas essas peças aqui que eu falei, tudo gente acostumada com jogo assim, viu, Roberto?
É verdade. Agora, a qualidade do Flamengo é indiscutível, dos jogadores, a qualidade individual, o que eles têm de coletivo, de jogo, de conjunto também. Esses jogadores todos estavam naquele time que foi campeão ano passado, que foi campeão da Libertadores, que decidiu o título mundial. Então são jogadores de qualidade. Eu acho que o favoritismo é todo do Flamengo, e acho que eu não estou descobrindo a pólvora, não. O Flamengo é indiscutivelmente favorito, porque o time, os jogadores, eles têm uma qualidade futebolística superior aos jogadores do Sport. O jogador do Sport tem, como você está dizendo, experiência. Tem experiência. Mas eu acho que os do Flamengo, o time tem um estilo de jogo ofensivo, ataca o tempo todo, troca de posição. É um futebol avassalador, esse do Flamengo. Claro que esse ano não vem jogando do mesmo jeito do ano passado. Mas faz alguns jogos aí que são... Eu vi o jogo contra o Atlético no Paraná, foi domingo passado. O time trocava de posição e o Atlético do Paraná só correndo atrás, marcando. Daqui a pouco um gol, daqui a pouco dois, daqui a pouco três. E aí o time diminui um pouco, mas é um time que é superior. O termo é esse. O time do Flamengo, mesmo desfalcado, é superior. Porque tem tantos jogadores aí já calejados e de qualidade indiscutível. Por esta razão, é que a folha do Flamengo é de 22 milhões. E a do Sport deve ser o quê? De 2 milhões e meio. Entendeu? Então, essa é a diferença. A diferença é no preço do jogador, é brutal. Então, eu acho que o Sport perde o jogo. Acho que se acontecer ali aquele milagre do futebol, o Sport pode ganhar, pode, num milagre, entendeu, do futebol. Um empate com muito sacrifício, com muito sofrimento. Mas acho que o Flamengo ganha o jogo. Tomara que seja aquele jogo bem disputado, como foi o Flamengo com o Atlético do Paraná. Foi 3-1, placar absolutamente normal. Não pode ser, é o que o Liverpool levou, né?
É isso aí, não. Ali que coisa feia, né?
Mas que coisa, né?
Pra um timaço daquele. Pra um campeão mundial, né? Tomar uma pancada daquela é brincadeira.
Aliás, se você perguntar ao presidente do Sport quanto é a folha do Sport, você não vai ter resposta. Então ele passa a sensação de que os jogadores jogam de graça, porque a folha não é nada. Eu digo, o Sport tem uma folha de 2 milhões e meio. Ele disse, não é isso tudo. O Milton sempre puxa para baixo. Então eu boto lá em cima, está em torno de 3 milhões. Ele disse, não chega a tanto. Mas não diz quanto ganha. Quer dizer, é uma folha desconhecida, enquanto de outros clubes, como do próprio Flamengo.
Mas a gente calcula, imagina, né, Alf?
É, exatamente, é o que eu faço. Eu faço um cálculo assim e chuto para ver se ele confirma, se ele dá o número certo. Ele diz, não é isso tudo. Qualquer dia eu vou dizer, olha, esses são os melhores jogadores do mundo porque jogam de graça.
Se a folha... Eu sei que a do Palmeiras é 18 milhões... E o cacete é dobrado no treinador, meu amigo. E o time do Palmeiras está lá na bem posicionado no campeonato, entendeu? Está classificado na Libertadores. Mas o pau é muita, muita crítica. O Palmeiras tem 22 pontos na terceira posição ao lado do Internacional.
Porque Luxemburgo atrai críticas. Luxemburgo dificilmente não é o cara que concorda. Você faz uma pergunta para ele, um comentário precedendo a pergunta, aí ele diz, simplesmente na cara de pau, não é nada disso. Aí joga o argumento do cara por terra. Então fica um sujeito assim que todo mundo quer fazer uma crítica. Embora não faça na cara dele, mas faz uma crítica. Ele atrai esse tipo de coisa.
O pessoal diz que o Palmeiras joga feio demais. É. E tá ganhando no acaso.
Um dos piores cargos, me parece, do Brasil hoje é ser técnico do Palmeiras, né? Filipão, Mano
e
Menezes.
Do Corinthians e também.
Queima todos, né? Queimou Filipão, Mano Menezes, agora Luxemburgo, não tem ninguém que... Cuca. É difícil lá o Palmeiras.
O São Paulo também não é coisa boa, não, né?
São Paulo do tempo pra cá.
O São Paulo,
do tempo de Raí.
O São Paulo tá satisfeito aí com o Fernando Diniz, né? Com esse jeito de jogar.
Não tá, né? Mas a torcida não.
Não, de jeito nenhum.
A torcida
nenhum.
Fez protesto pacífico, viu? Eu vi o protesto, pessoal com faixa, com as bandeiras e tal, e gritando fora fulano, fora cicrano, fora Diniz. O Diniz é o que recebe mais fora.
Quando o São Paulo saiu da Libertadores, precisou Raí, depois do jogo, ir para os microfones dizer que o treinador ia ficar, porque estava todo mundo já falando, já tentando especular uma lista para encontrar um treinador que iria substituir o Diniz lá. Então, a gente sente que o cara está sob pressão o tempo todo. Isso é um sinal de insatisfação.
Olha, a torcida você... também grita muito contra Daniel Alves, viu?
E...
fora Daniel, fora Daniel.
Porque fala muito. Fala, dizem que ele fala é que pelo treinador, ele é que tá pelo dizendo, time.
Ele está dizendo quem deve ser o treinador.
Olha, e esse atual foi ele que colocou, né?
Já que vocês estão falando vocês de estão técnico, lembrados. Já que vocês estão falando de técnico, eu vi uma discussão muito intensa sobre o Brasileirão ficar de novo na mão de um estrangeiro, né? Que é o Sampaoli.
Olha, a seleção brasileira, Aro, deveria estar na mão de um estrangeiro. A seleção brasileira. Isso a gente já discutiu aqui.
Mas você não está na hashtag fora Tite, não, né, Raul?
Não, não. Como treinador brasileiro, o melhor é Tite.
Certo.
Até porque quando o Filipão caiu, houve uma reação dos técnicos no Brasil, aquela reserva de mercado, né? Contra a ideia de vir um treinador estrangeiro como se viesse macular o futebol brasileiro. Mas muitos estrangeiros deram contribuição, desde Osório no São Paulo, o Sampaoli agora, outros treinadores já. Então a seleção brasileira pode cair até na mão desse Sampaoli a qualquer momento, porque treinou muito bem a seleção do Chile.
É verdade.
Então
é.
Eu acho que não há nada absurdo se isso acontecer.
E essa produção aí, Ralf e Roberto, do Atlético Mineiro, né? Que coisa louca, o time joga no ataque o tempo inteiro. E toma um gol e ele fica lá agoniado. Faz um gol.
E muda jogador.
Ele faz um gol e ele fica agoniado na beira do campo pro time continuar mais. Não é pra recuar, não, em nenhum momento. Não recua, não, de jeito nenhum. Faz três, ele fica correndo na beira do campo. Eu quero mais. Que loucura de jogo, né?
Agora, todo torcedor
é uma ousadia,
gosta de
né?
treinador assim.
É uma ousadia, né? É corajoso.
Ousadia, mas time de futebol não pode ser aquele que se contenta, faz um gol ou dois e recua para sustentar. O torcedor gosta do time que vai buscar o terceiro, o quarto gol, porque só assim pode ter o prazer de uma goleada. Que é o que faz o futebol ser bonito, gostoso e o torcedor vibrar? É o gol. É o gol. E o Sampaoli é fissurado pelo gol.
Você fica tocando bola para trás, bola de lado, estando com um placar ali, vamos dizer, de 3-0. Se o adversário tomar uma bola e fizer um golzinho, se anima. Aí coloca a vitória em risco. Então, se colocar 5-0, tudo bem. Mas fica um jogo feio também, né? Bola só para trás, de lado, para trás, de lado, para trás, de lado.
Não, e acrescente aí o fato de que futebol se diz que é espetáculo, é lazer, mas ao mesmo tempo é paixão. Então o que é que acontece? Se é lazer, o torcedor não pode ficar roendo as unhas, comendo os dedos, assistindo pela televisão, ouvindo pelo rádio ou vendo ao vivo.
Com os torcedores hoje, né?
Eu acho interessante essa mentalidade de um Sampaoli, né? É diferente do Brasil. No Brasil, o técnico é comum, você bota lá um gol e fica esperando o tempo passar. No jogo de domingo, quando ele fez 4-1 no primeiro tempo, que virou o jogo, que ele tomou 1-0, né? Logo no começo.
Foi.
Um golaço, inclusive.
Abriu logo o placar, né?
De bicicleta. Tomou um gol de bicicleta lá. E, o segundo tempo, o Atlético foi tão intenso como o primeiro. Buscando o gol o tempo todo, batalhando por mais gols. É um jeito diferente, né? Tá ganhando a torcida.
E ele fica jogando também na área técnica.
Sim, nervoso ali, querendo que o passe seja certo para fazer o gol. Ele não quer que o time perca a intensidade, né?
É, reclama, né?
E muda jogador e mantém o ritmo. É. Ele faz o rodízio no time dele, de acordo com a necessidade, e mantém aquela flama, aquele time ofensivo. Gosto demais da maneira dele trabalhar.
O melhor jogador dele é o Keno hoje, né? Keno teve aqui.
O Keno hoje no Atlético, tá jogando a mesma coisa do Bruno Henrique do Flamengo.
Sim.
Ali pela esquerda, vindo na diagonal, driblando bem e concluindo bem, fazendo muitos gols.
Muito bem. Olha,
o forte dele é a finalização atualmente.
Pra gente fechar aqui, gente, já pra ir pra reta final, Ralf, um conselheiro aí do Santa Cruz conseguiu uma liminar na justiça, aí o Tribunal de Justiça de Pernambuco deu a favor, e as eleições do Santa Cruz têm que acontecer. O presidente aí tem 5 dias, Constantino Júnior, pra convocar a Assembleia, montar lá o conselho pra iniciar o processo de eleição. Inclusive sob o risco de uma multa de R$20.000. O Santa Cruz ainda pode recorrer dessa decisão, Ralf.
Olha, eu acho que o conselheiro que reagiu a essa determinação de quatro pessoas, de uma diretoria, de prorrogar essa eleição, ele fez bem. Porque apesar da lei permitir isso, não é legal. É legal juridicamente, mas não é legal moralmente. Eu acho que uma decisão dessa é para ser tomada, no mínimo, pelo Conselho todo, ou o ideal seria por uma Assembleia Geral. Não fica chato você é presidente de uma entidade, você mesmo prorrogar o seu mandato. Então, isso não fica bonito, não fica bem. Portanto, eu acho que essa questão agora que foi para a Justiça, ela foi merecidamente. A coisa tem que ser mais clara, mais cristalina e com consulta a quem faz o Santa Cruz, que é a sua torcida, é o seu associado.
É isso, Roberto. Os bastidores lá estão mais quentes, né? Tomara que eles consigam se organizar, né?
Eu não sei porquê, né, rapaz? Um clube que está quebrado, com problema financeiro, ainda fica essa confusão. Eu acho que deveria ter um entendimento mais entre todos. Bom, eu sempre falo isso, mas nunca acontece. Tem sempre ali alguém com o desejo de mudar as coisas, de fazer diferente, entendeu? Eu acho que o clube tem que ser um clube para todos. Se o cara tem condição, tem tempo para dar uma participação, que seja aberto também para que ele dê essa participação, para ver uma
renovação. Pelo menos o conselho.
Para ver uma renovação.
Que representa, né, o torcedor.
Para não ficar só na mão de dois, três, quatro, entendeu? Acho que o clube é grande e precisa de mais gente para trabalhar por ele.
Agradecendo já aqui o nosso Ralf e o Roberto. Para fechar o assunto é futebol, segundo tempo desta quarta-feira. Lembrando a você que o Futebol na Jornal retorna às 6 horas com Bola Rolando. E às 7 horas a nossa grande jornada esportiva para Flamengo e Sport. O jogo começa às 7h15 no Maracanã. Você vai ouvir o primeiro tempo na Rádio Jornal AM 780. Tá certo? Você vai lá no AM e fica curtindo o primeiro tempo inteiro. Quando terminar o primeiro tempo, aí você vem aí também para o FM 90.3, que você já está ouvindo aqui na Rádio Jornal. Para quem nos ouve nos aplicativos, no site e também no YouTube, aí é o tempo todo da transmissão no ar para você. Ok? Combinado assim com o ouvinte da Jornal hoje, Flamengo Esporte.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.